Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Garopa, Luís Aguiar Conraria e Nuno Botelho, já a seguir é mais um Conversas Cruzadas. Hoje, excepcionalmente neste slot horário, e não no habitual meio-dia uma, devido à transmissão das cerimónias de Fátima, a reposição do programa mantém-se no segmento sempre, meia-noite, uma da manhã. Meus caros, Nuno Garopa, Nuno Botelho, Luís Aguiar Conraria, sejam bem-vindos. Depois das eleições, temos alguns dados, num certo sentido, relevantes já para análise. O primeiro-ministro indigitado decidiu que não vai assinar nenhum entendimento escrito com quem quer que seja, com ninguém, diz que vai negociar com todos, mas à esquerda. Já o principal partido da oposição, enfim, toma o seu tempo, avalia os resultados das eleições no último domingo. Rui Rio parece estar à espera de conhecer melhor os contornos da solução de governo a ser encontrada por António Costa para decidir se fica, se vai, se puder condicionar a governação, aparentemente irá ficar. Nuno Garopa, a partir de Arlington, na Virgínia, vamos começar pela solução governativa, pelos aspectos que identificas como politicamente mais relevantes, sendo que mais à frente nesta emissão vamos olhar também para o caderno de encargos que a economia vai exigir ao novo governo para que o país possa crescer do ponto de vista económico. Justamente, começando então pela solução governativa, cujos contornos o Nuno Garopa vai começar por analisar. Nuno, boa tarde.
Boa tarde a todos. Antes de responder diretamente à tua questão, apenas, enfim, como disseste, desde Arlington, como imigrante que sou, lamentar publicamente que o Sr. Presidente da República tenha indigitado o Primeiro-Ministro sem estar todos os votos contados, nomeadamente os votos da imigração, e lamentar no sentido em que não foi o meu caso, mas o caso de muitos e muitos e muitos imigrantes portugueses que tiveram que pagar do seu bolso para votar, porque o Estado português não assegurou os boletins de voto em condições e que, depois de terem pago do seu bolso para votar, o seu voto não conte e seja absolutamente ignorado pelas instituições portuguesas. E, nesse sentido, queria deixar publicamente esse lamento.
O que é que, do teu ponto de vista, ainda em relação a esta questão que parece relevante e que envolve, evidentemente, um universo não propriamente negligenciável de eleitores, o que é que deveria ter sido feito?
Se o Presidente da República e as instituições entendem que a indigitação não pode esperar por 17 de outubro, então que a data escolhida para o apuramento dos círculos da imigração não fosse 17 de outubro, que os votos tivessem sido distribuídos mais cedo, e aliás, mais cedo e acautelada a possibilidade das pessoas votarem, não com selos não pagos fora da Europa e mesmo em países europeus que não reconheceram e que, portanto, criou uma enorme confusão em toda a Europa e em todo o mundo, e que as coisas tivessem sido feitas de maneira que os votos tinham que estar em Lisboa no dia 7 de outubro e fossem contabilizados no dia 8 de outubro. Foi o Estado português que organizou este ato eleitoral, não foram os imigrantes que decidiram que os seus votos só podem ser contados a 17 de outubro. E, portanto, se o Presidente da República e o Governo entendiam que não é possível esperar por 17 de outubro, tivessem organizado as coisas de maneira diferente para que isto não acontecesse. E, portanto, parece uma enorme falta de respeito e uma enorme falta de cerimonial democrático para com esses quatro deputados e os eleitores desses dois círculos eleitorais. Isto é apenas uma nota, porque efetivamente não é compreensível que a data escolhida para o apuramento tenha sido 17 de outubro. Quer dizer, ninguém consegue explicar sequer quem é o responsável, presumo eu que seja a Comissão Nacional de Eleições, por essa decisão. Quanto à solução governativa, apenas dois ou três retoques antes de ir concretamente àquilo que parece inevitável, que é um governo minoritário. Primeiro, contextualizar os resultados eleitorais. Votaram, incluindo já os imigrantes que sabemos terem votado, foram cerca de 100 mil, qualquer coisa como entre 5,1 milhões e 5,2 milhões de portugueses. Para recordar que em 1995 votaram no PS, PSD e CDS, nesses três partidos, 5,12 milhões de portugueses, o que significa que era como se todo o eleitorado que votou desta vez tivesse votado PSD, PS e CDS. Isto para dar a dimensão do problema que eu penso que continua a ser escamoteado e ignorado. Nestas eleições, esses três partidos somaram apenas 3,5 a 3,6 milhões de votos, o que significa uma enorme perda de quase um terço do seu eleitorado desde 1995. O segundo dado que quero contextualizar é que todos os partidos do cartel parlamentar, portanto os cinco partidos, PS, PSD, CDS, CDU, Bloco, todos perderam votos em relação a 2009. Qualquer dos cinco partidos tinha mais votos em 2009 do que tem em 2019. No seu total perderam cerca de 1 milhão de votos, passando de 5,3 para 4,3 milhões de votos. Isto significa, na minha opinião, que nenhum partido pode dizer que teve um resultado histórico e uma grande vitória nas eleições de 6 de outubro, porque todos eles têm hoje menos votos do que tinham há 10 anos. Dito isto, evidentemente, o Partido Socialista é o único dos 5 que subiu em relação a 2015. Mas também é uma subida curiosa, porque é uma subida que vamos estimar à volta dos 150 mil votos, depois de contar dos imigrantes, mas que corresponde às perdas do Bloco e do Partido Comunista, somando o ligeiro ganho do LIVRE. Portanto, a geringonça no seu todo está exatamente como estava em 2015. Ora, eu penso que isso é um muito mau resultado para o Partido Socialista, que aliás fica bastante abaixo dos resultados de José Sócrates de 2009, numa altura em que José Sócrates já estava, evidentemente, com a sua popularidade em baixa e enfrentando todo um conjunto de acusações sobre a corrupção que o rodeava. Isto para dizer que o Partido Socialista, na minha opinião, sai, evidentemente, como o partido vitorioso nestas eleições, foi o partido mais votado, mas está numa posição algo complexa, porque, vamos ser sinceros, o Partido Socialista vai formar um governo minoritário, sendo um partido que teve menos de 2 milhões de votos num eleitorado, supostamente, de 10,8 milhões. Portanto, isto para dar a dimensão daquilo que são, neste momento, a representatividade dos diferentes partidos e do Partido Socialista na Assembleia da República.
Nuno, tu que mais que de percentagens gostas de decompor e muito bem os resultados eleitorais em números absolutos, como acabas de fazer, e é um exercício de resto muito confortável para alguns dos nossos ouvintes e que enfim, já o manifestaram até, como é que nesse contexto também fica o desafio do centro-direita, desde logo, recuperar 1 milhão de votos à esquerda, e insisto, mais do que ler percentagens, colocando assim o desafio parece ser muito melhor.
A direita, exatamente, é que a direita perdeu 700 mil da última vez e agora terá perdido qualquer coisa como 300 mil, incluindo nestes 300 mil já os votos do Chega e de Iniciativa Liberal. Portanto, agregando já esses dois novos partidos, a direita terá perdido 1 milhão de votos em duas legislaturas. Eu penso que isso reflete aquilo que há muito tempo que eu tenho insistido, que é uma crise estrutural da direita e que, surpreendentemente, continua a ver comentadores a insistir que é um problema cíclico, que isto no próximo ciclo se corrige, que não há nada de estrutural nesta questão, quando evidentemente a direita perdeu 1 milhão de votos nos 2,8 que tinha em 2011. Portanto, perdeu praticamente já um terço, aproximando-se da metade do seu eleitorado natural. Isto significa que, evidentemente, do meu ponto de vista, uma enorme crise estrutural, complicadíssima, e que agora começa a entrar numa nova fase, porque, evidentemente, é a primeira vez desde 1974 que a direita não são dois partidos, mas 4 partidos, e isso, evidentemente, vai ter consequências, na minha opinião, mas falaremos mais tarde.
E vamos analisar justamente daqui a pouco. Nuno, relativamente às negociações, relativamente à solução, em 2015, com a vitória da PAF, a esquerda, enfim, dizia que era preciso afastar a direita, unir os esforços. 4 anos depois, o quadro é diferente. Esta semana os contactos foram tudo menos entusiasmantes, digamos assim. Os novos partidos não se mostraram particularmente entusiasmados. PC e Bloco sabem o preço da geringonça.
Exatamente, é que o quadro é muito diferente. É que o PC sabe o preço da geringonça e o Bloco tem um enorme problema neste momento que se chama LIVRE. É que o Bloco, numa solução com o Partido Socialista, sem o PC e sem o LIVRE, arrisca, de facto, a deixar toda a oposição de esquerda ao LIVRE. E isso o Bloco não pode. Por isso o Bloco teve um caderno de encargos desde o princípio que era insuportável para o Partido Socialista. Por outro lado, o Partido Socialista, mercê do sistema eleitoral, que também todos já percebemos agora que de proporcional não tem nada, não é? Porque é preciso dizer que o Partido Socialista tem menos 200 mil votos que José Sócrates, mas mais 10 deputados que José Sócrates. Portanto, o sistema eleitoral é de tal maneira distorcido nesta altura que permite ao Partido Socialista ficar próximo de uma maioria absoluta com apenas 36% dos votos. Isso significa que está numa situação parlamentar, não na realidade dos votos, mas numa situação parlamentar, uma situação bastante hegemónica, e o que lhe permite, evidentemente, seguir a estratégia de António Costa, que me parece mais avisada para António Costa, que é: não há, de facto, coligação com ninguém, vamos governar à vista e vamos ver o que vai acontecer. Eu estou convencido que isto vai tudo convergir para António Costa dar a mão a Rui Rio e Rui Rio dar a mão a António Costa. Vamos ver a seu tempo, lá para o Natal, como é que as coisas estão a evoluir.
Luís Aguiar Correria, porque é que aparentemente António Costa não aparenta mostrar grande preocupação com esta falta de entusiasmo de que falava o Nuno Garopa? Porque tem esta esta possibilidade de Rui Rio na manga, ou porque, num certo sentido, navegar à vista pode ser uma vantagem em caso de tempestade no mar? Se o barco meter água, António Costa pode sempre dizer: bem, eu tentei, mas não consegui.
Há 4 anos, quando António Costa conseguiu tirar da cartola esta solução, que na altura parecia absurda e uns meses depois, ou poucos anos depois, parecia já uma solução mágica, ele tirou isso porque era a sua sobrevivência política que estava em causa. É bom não nos esquecermos que há 4 anos ele tinha corrido o Tosé Seguro da liderança do PS com a promessa de uma, basicamente, uma maioria absoluta do PS. O argumento foi que a vitória de António José Seguro nas eleições anteriores tinha sido poucoxinha, em que o PS teve mais votos que o PSD e o CDS juntos. E, portanto, é evidente que depois de um resultado que numa primeira leitura parecia mau para o PS há 4 anos, ele seria simplesmente corrido do Partido Socialista, quer dizer, não teria sequer cara para continuar depois de ter tirado o líder anterior com base nos maus resultados. E, portanto, a solução de há 4 anos foi a solução necessária para ele sobreviver politicamente, para ele ainda hoje existir. Ora, essa questão não se coloca agora. Também um pouco como eu e o Nuno Garopa comentámos logo na noite eleitoral, com este resultado e tendo o sistema político português sido feito para permitir governos de minorias ou de maiorias relativas do Partido Socialista, precisamente para não obrigar o Partido Socialista a coligar-se com o Partido Comunista. Portanto, o nosso sistema foi desenhado com esse objetivo. Às vezes as pessoas não têm essa noção, mas foi com esse objetivo. Nesta situação voltou-se ao que era a solução normal. Nós só achamos isto estranho por causa dos últimos 4 anos. Porque se olharmos para toda a história dos governos socialistas, foi sempre isto que se passou. Sempre. Exceto no ano em que o José Sócrates teve maioria absoluta, porque aí houve maioria absoluta. Chamou a atenção na noite eleitoral o Bloco de Esquerda a pôr-se em bicos de pés, a dizer basicamente que estava disponível.
Noite eleitoral, foste dos primeiros analistas a sublinhar, enfim, com alguma veemência esse fator.
Logo na altura parecia que o PS não necessitaria do Bloco de Esquerda e pronto. E, portanto, acho que haja muito mais leituras a fazer.
E por que razão o PS não quis aceitar essa espécie de ramo de Oliveira estendido pelo Bloco, pelo óbvio de não ficar dependente, ou porque o caderno de encargos do Bloco era inaceitável, como referiu Nuno Garopa, desde logo na questão das leis laborais, nas nacionalizações, além de introduzir uma hierarquização à esquerda do PS?
Uma coligação destas, penso que só, no atual quadro, só faria sentido se o Bloco de Esquerda fosse para o governo. É o que me parece. Portanto, se houvesse ministros para o Bloco de Esquerda, eu acho que isso já seria um custo demasiado para o Partido Socialista. Não quer aparecer coligado, formalmente coligado, com o Partido Anti-Europeísta. E, claro, e obviamente o caderno de encargos era pesado. Tinha aspectos pesados. Há outros que não são tão pesados quanto isso, quando podem aparecer à primeira vista, porque a concessão, por exemplo, do CTT vai ser revista agora no fim de 2020 e, portanto, havia ali alguma margem para acomodar as exigências do Bloco de Esquerda. Mas basicamente não precisa, não é? Se tu não precisas, para que é que vais estar a dividir o poder?
Deixa-me agora procurar aqui um olhar para o futuro de Nuno Botelho. Os empresários habitualmente têm sempre o olhar muito posto no futuro, sabemos o quão a importância de fatores como a confiança no investimento. Nuno Botelho, este é um quadro em que alguns atores não parecem acreditar que a próxima legislatura seja para durar. Isto há aqui uma solução de que os próximos 4 anos, enfim, a legislatura serão 2 para muitos analistas, ou para a maioria dos analistas, e que serão de alguma turbulência. Como é que o empresário Nuno Botelho olha para esta possibilidade?
Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, gostava de só de também fazer aqui um ligeiro enquadramento. De facto, embora sendo o último a falar, há sempre menos novidade para dar, mas acho que é importante referir aquilo que o Luís estava a dizer, e eu gostaria de ser mais claro nisso, que é: o Partido Socialista, apesar de tudo, não tem uma grande vitória. Fica provado aqui que, quer dizer, ganha, obviamente, e pela primeira vez António Costa ganha umas legislativas, mas não ganha com uma margem assim tão folgada, nem com uma maioria absoluta como pretendia. Ou seja, a sua estratégia de não pedir a maioria absoluta, a sua campanha, foi assente, digamos assim, num adormecer do eleitorado que, no meu entender, ele agora irá pagar caro essa questão. E porquê? Porque, de facto, já se viu que à esquerda, portanto, quer Bloco, quer PCP, irão, porque quer Bloco, quer PCP, embora o Bloco menos porque manteve o número de deputados, mas em número de eleitores, desceu e percebeu que pagou um preço pela geringonça. Ou seja, António Costa, com a sua mestria, com a sua capacidade, com a sua sagacidade, e estou a ser absolutamente elogioso, nada irónico, conseguiu, de facto, colocar PCP ou CDU, se preferirmos, e Bloco de Esquerda, um pouco no bolso, durante estes 4 anos, e foi fazendo o que quis, e de facto tivemos estabilidade durante 4 anos. O que aconteceu à direita parece-me claro e inequívoco, ou seja, neste momento temos um CDS, no meu entender, em autêntica ebulição e, para não dizer, implosão. Eu temo que o CDS esteja, de facto, em maus lençóis e tenha dificuldade em sair desta situação em que se encontra neste momento. E temos um PSD que tem um líder atualmente, mas uma série de outros potenciais líderes, e sobre isso podemos falar mais à frente. Mas que fez, no meu entender, o PSD, uma campanha boa nas últimas 3 semanas, mas que andou um ano e tal a dar vantagem ao Partido Socialista e não fez oposição, no meu entender.
Um elemento para o qual vinhas alertando aqui neste...
E ficou claro. Se o PSD tivesse feito uma campanha com mais estratégia, de uma forma mais profunda, com outra capacidade, inclusive também nas redes sociais, no online, falamos várias vezes sobre isso, eu estou em crer que hoje estaríamos a discutir outra questão que não a vitória do Partido Socialista. Pronto, mas eu gostava de referir isso. Com isto não estou a criticar Rui Rio, estou só a dar aqui um facto claro. Porque eu não sei se alguém teria capacidade para ter feito melhor campanha do que ele fez, porque de facto nas últimas 3 semanas fez boa campanha. Dito isto, indo direto à questão que estavas a falar sobre
a solução governativa.
E que futuro e que confiança que isto pode dar, é evidente que hoje, na medida em que não há o Papão, Passos Coelho e Paulo Portas, a geringonça tem muito mais dificuldade em usar este cimento que era, de facto, Passos Coelho e Paulo Portas. E, portanto, vai ser caso a caso e orçamento a orçamento que tudo vai ser decidido. Estou em crer, apesar de tudo, não tenho essa visão de que isto vá durar só 2 anos. Repare, nós já tivemos 4 anos com António Costa e já vimos do que ele é capaz. E estou a ser, não estou a ser crítico, estou a ser objetivo. Acho que António
Sem ironia
Costa,
na análise.
Nenhuma. Eu acho que António Costa tem capacidade.
Mas dura mais que os 2 anos pelo fator que o Nuno Garopa aqui introduzia da possibilidade de uma colaboração com o PSD?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu essa colaboração, curiosamente, diria que ela vai ser mais visível agora no início. Curiosamente, tenho uma visão diferente da de Nuno Garopa. O Nuno referiu que mais para a frente isso iria ser mais notório. Eu acho que vai ser mais notório agora no início. É uma impressão que tenho, que acho que Rui Rio irá viabilizar, nomeadamente, o orçamento em função de, por exemplo, algumas reformas e algumas questões muito pontuais que entenda muito pertinentes.
Ou eventualmente, e é uma pergunta que deixo para todos, ou eventualmente, no momento em que, pela conjuntura económica, seja necessária uma maior contenção orçamental.
Mas aí, sem dúvida, que Rui Rio terá o sentido de Estado para fazer uma coisa dessas, mas isso é em nome do sentido de Estado. Eu estou a falar mais do ponto de vista tático. Eu acho que, do ponto de vista tático, isso irá acontecer. Agora, eu acho que esta solução minoritária dá mais confiança, apesar de tudo, a quem quer investir no país. Apesar de tudo. Porque eu estaria muito preocupado se tivéssemos, por exemplo, uma solução com o Bloco de Esquerda no governo. O Luís falava, por exemplo, que a questão do CTT era uma exigência, e é uma exigência do Bloco, a nacionalização do CTT no final de 2020. Eu não sei a que preço é que pode custar uma nacionalização dessas. Quanto é que isso pode custar aos contribuintes portugueses? Naturalmente, quem investiu no CTT não vai dar de mão beijada às CTT no final de 2020. Nem se calhar fará sentido algum. A pergunta é se faria sentido ter privatizado o CTT. Se calhar não.
Mas até pode ser um bom negócio para quem investiu.
Mas pode ser um bom negócio
para quem...
Exatamente, neste momento é. Mas neste momento é. Portanto, será um erro nacionalizar o CTT, porque nós vamos pagar mais essa. E agora pergunto a questão da TAP. Qual é o ponto de situação da TAP e da reversão da TAP? Temos a questão da...
A TAP foi um tema esquecido na campanha.
Absolutamente.
Completamente ignorado.
Ninguém discute isso, mas foi uma empresa que foi privatizada e que depois, fruto de negociações da geringonça, o Estado português entrou de novo no capital da TAP. Vamos ver quanto é que essa brincadeira vai custar aos cofres do Estado português. Portanto, essas questões às vezes não são de sumenos e, portanto, eu estou preocupado com isso e acho que isso é algo que me sossega. O facto de António Costa, na campanha, ter sido claro de que não faria uma aliança de governo com o Bloco de Esquerda, por exemplo, isso foi algo que acho que moderou e trouxe moderação ao Partido Socialista. E agora, esta solução, curiosamente, acho que incentiva e dá mais confiança a quem quer investir.
Luís Nuno Garopa, alguma nota relativamente às questões aqui colocadas pelo Nuno Botelho?
Não, eu queria só acrescentar que também me parece que a legislatura vai ser de 4 anos e não 2 anos, e por duas, acrescentando duas notas rápidas. É preciso não esquecer que em 2009 os spin doctors do Partido Socialista também diziam que José Sócrates tinha tido um grande resultado e que ia governar como o professor Cavaco, e depois ao fim de 2 anos ia às eleições e tinha maioria absoluta outra vez. E não aconteceu, porque o claro. Ciclo económico evidentemente não permitiu isso. E não me parece que este ciclo económico vá permitir aventuras como as do professor Cavaco. E, portanto, o António Costa não vai governar agora a dar dinheiro aqui e ali para depois ganhar em 2021. Portanto, não. Isso está de lado. A segunda questão é que há outro problema que eu acho que vai amedrontar tanto o Partido Socialista como o PSD, que é aliás, como o Nuno também já indicou...
Amedrontar foi a palavra.
Foi a palavra que vai ser o crescimento do Chega e da Iniciativa Liberal nas sondagens. Exato. À custa do CDS e do PSD.
Claro, claro.
E isso, o Partido Socialista não vai querer para umas eleições quando se começar a perceber nas sondagens que estes dois partidos podem valer 5 ou 10%. Porque isso vai alterar o sistema partidário. E, portanto, essas eleições vão ter que ser adiadas até o último minuto em 2023 para contrariar qualquer crescimento do Chega e Iniciativa Liberal que se faça à custa da crise do CDS e do PSD.
Nuno Garopa, mas e o argumento contrário, adiar até 2023 e não fazer as eleições em 2021, não pode permitir potencialmente maior crescimento do Chega?
Mas a questão é perceber se esse crescimento do Chega e Iniciativa Liberal é conjuntural ou estrutural. Eu também acho que é estrutural.
Há
quem tenha a escrever que é conjuntural.
Não, mas
quem escreve nos jornais, tenho lido em todos os jornais que é conjuntural. Para quem é que... Eu também acho que é estrutural. E acho que o Nuno já percebeu também que concorda com isso. Eu acho que é estrutural. Agora, quem escreve com o conjuntural, que é o que eu vejo os autores próximos do Primeiro-Ministro escreverem, que é conjuntural, bem, então acreditam que em 2023 desapareceu. Digo eu, se é isso que é conjuntural.
Exato. E eu acrescentava só mais uma questão aqui. É que o Partido Socialista, basta-lhe a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP para passar tudo, não é? Portanto, não, a direita toda unida não tem mais votos, mais deputados que o Partido Socialista.
Sim.
Portanto, até desse ponto de vista, e o PCP até já o afirmou, o Jerónimo Sousa já disse, nós nunca votamos contra um orçamento do Partido Socialista, por exemplo. Portanto, basta-lhe abster-se que a coisa passa. Portanto, eu acho que os 4 anos vão ser uma evidência.
Luís Aguiar Conraria, 2 ou 4 anos?
Ah, não sei, não me meto.
Mas tu és economista, as
previsões. Exatamente. Sabes que na segunda-feira telefonou uma jornalista, não interessa agora qual é o jornal, a pedir-me exatamente a antevisão de qual é que seria a solução governativa, não sei o que disse. Ah, sei lá, mas eu há 4 anos tudo o que disse estava errado sobre este assunto. Portanto, não vou agora cometer o erro de fazer-me este tipo de previsões. Ah, mas pode ser que agora tenha uma convicção. Pois tenho, e há 4 anos a minha convicção ainda era muito maior do que é agora. Agora e enganei-me completamente. Portanto, não vou fazer essas antevisões. E já agora, deixa-me chamar
a
atenção...
Mas importa aqui dizer, em teu abono, que as tuas previsões para, relativamente à sondagem das sondagens no site da Renascença estavam, enfim, apesar de tudo, o algoritmo estava aí absolutamente...
Não, o algoritmo funcionou bem, mas o que quer dizer é que isso quer dizer é que as sondagens que lhe serviram de base estavam bem feitas. Portanto, isto é um elogio às casas de sondagens e não propriamente a mim. Mas agora, estavam a falar da questão da Iniciativa Liberal e do Sim. Chega ser estrutural, não ser, e na sexta-feira, no Twitter, passaram umas imagens de Carlos César, há cerca de um ano, num debate na televisão, onde estava a explicar precisamente que, na opinião dele, a Aliança tinha possibilidades de eleger, porque era um antigo primeiro-ministro, um antigo presidente da Câmara de Lisboa e tal, mas que todos os outros, o Chega, o Livre e a Iniciativa Liberal, eram epifenómenos que não iam ter relevância nenhuma. Portanto, o que aconteceu foi exatamente o contrário daquilo que Carlos César disse, e, portanto, isto um ano depois. Portanto, isto está para ver como mesmo os políticos que os profissionais se enganam completamente nas suas previsões. Mas é um bocado inevitável que assim seja, porque estes movimentos são novidade. e sendo novidade quer dizer que são uma surpresa, portanto é normal que nós não consigamos pensar bem sobre eles. Eu queria só argumentar aqui um bocadinho contra, não é contra, mas relativizar um bocadinho a questão de o PS ter esperado a maioria absoluta. Nós durante estes 4 anos considerámos sempre impossível que o PS tivesse maioria absoluta. E as sondagens nunca o indicaram. Isto de repente pareceu possível, foi a seguir ali à cena, à crise política por causa dos professores, e pareceu possível em grande medida por causa da quebra brutal do PSD nas sondagens, o que fez com que 38, 39% já fosse suficiente para a maioria absoluta. Portanto, esta questão da maioria absoluta do PS esteve em cima da mesa por uma questão conjuntural que depois em campanha se resolveu, que é o PSD conseguiu mobilizar parte do seu eleitorado.
Luís, e com a tua rejeição a previsões, eu vou mesmo para o Nuno Botelho, porque o ponto seguinte era que governo vamos ter na quinta-feira, depois de ter reunido com os parceiros, os jornalistas pressionaram António Costa, mas questionado sobre a composição do novo governo, Costa foi particularmente evasivo, embora, enfim, seja certa a saída do ministro Vieira da Silva, tal como Luís Aguiar Conraria sugeria no minuto zero do Family Gate, o ministro Vieira da Silva vai embora. Mas Costa limitou-se a dizer que seria, enfim, um governo com composição próxima da atual, mas com ajustamentos. E a bolsa de apostas está, enfim, aberta sobre quem entra, quem sai. Mário Centeno, esse, Nuno Botelho, parece ter lugar assegurado.
Eu acho,
e agrada-te.
Desde que ele queira, eu acho que tem. Esse é o Cristiano Ronaldo das finanças, acho que tem. É aquele jogador que faz falta a qualquer equipa, mas... Estou obviamente agora a brincar um bocado, mas eu não sei se ele quererá e em que condições é que ele quer. Portanto, isso é outra questão, foi um tabu durante a campanha e vamos tentar perceber o que é que...
Mas aparentemente o Bernardo Silva de Cristiano Ronaldo já está no banco.
Sim,
enfim,
sim,
Mourinho Félix
já está
à espera de...
Mas de qualquer maneira, mais do que os nomes, eu acho que este governo tem aqui alguns dossiers que eu destacaria e chamaria a atenção, para além daquele da privatização do CTT, por exemplo, que já foi aqui falado. Mas, por exemplo, falaria...
Mas não atribui-se, então, particular importância aos nomes?
Não, porque os nomes vão ser mais ou menos... Já são mais ou menos sabidos. Nós não vamos ter... A questão é Pedro Nuno Santos volta de novo aos assuntos parlamentares e à coordenação.
Pedro Nuno Santos ou Cisa Vieira podem ter o dossiê da TAP para resolver.
TAP para resolver, pronto. Mas isso serão questões... Eu acho que os negócios estrangeiros vai-se manter Santos Silva. Eu acho que na defesa Cravinho vai manter-se. Portanto, eu acho que desse ponto de vista não vamos ter aqui... E Centeno irá começar como Ministro das Finanças, não sei se acabará Ministro das Finanças. Portanto, esse é um ponto que eu acho que é importante, desde logo porque um dos pontos é a supervisão e o Banco de Portugal, e eu não sei até que ponto é que, por exemplo, Centeno não é uma opção para Governador do Banco de Portugal, por exemplo, se Costa não quer isso. Temos o dossiê quente, por exemplo, também para se resolver, e espero que se resolva conforme o Governo está a tentar, que é o novo aeroporto de Lisboa, no Montijo, por exemplo. Eu acho que é um dossiê absolutamente crucial para o desenvolvimento do país nos próximos anos. Temos as carreiras na administração pública, se vão ser atualizadas ou não e como é que vão ser. Os serviços públicos na saúde e na educação. Que orçamentos é que vamos ter? Que negociações em termos de orçamento é que vamos ter? Portanto, esses é que são os pontos que eu acho que são fundamentais e são os tais pontos que dão ou não
daqui
confiança.
A pouco. Nuno Garoupa, alguma expectativa relativamente a nomes? Ou não discutes nomes, só ideias?
Não, eu acho que António Costa já deixou claro em várias intervenções que fez que é um governo de continuidade e, portanto, desse ponto de vista, não penso que vai haver grandes surpresas no nome. Penso que Centeno continuará nas finanças, apesar de, também desse ponto de vista, os resultados eleitorais serem interessantes. É que acho que Centeno é definitivamente uma grande mais-valia financeira e económica, não é uma mais-valia eleitoral, ao contrário do que vários jornais andaram várias semanas a insistir. Como é evidente, não houve qualquer efeito Centeno em termos de eleições. Gostava apenas de acrescentar um ponto que o Nuno levantou e que eu gostaria de voltar a ele, que já disse aqui várias vezes. Parece-me absolutamente chocante a possibilidade de Centeno poder vir a ser governador do Banco de Portugal. Acresce a essa possibilidade chocante as intervenções que teve na campanha eleitoral. Não parece apropriado que uma pessoa que possa ser governador do Banco de Portugal tenha feito o género de intervenções que fez na campanha eleitoral, nomeadamente o discurso que fez contra Rui Rio. Porque isso é um discurso político, fundamentalmente político, impróprio para quem pretenda ser supervisor e regulador. Dito isto, tenho alguma curiosidade em saber o que é que vão fazer em duas áreas, uma na área da justiça, uma vez que o que foi dito ao longo destes últimos 4 anos é que não se ia mais longe na área da justiça por causa dos parceiros de coligação. Por outro lado, Rio tem um conjunto de propostas e, portanto, tenho curiosidade de saber quem vai ser o Ministro da Justiça e até que ponto ou não o PS e o PSD se vão concertar para fazer as várias alterações que estão pontualmente de acordo. E tenho outra curiosidade, que é a reforma do sistema político. O Partido Socialista insistiu que não se podiam fazer reformas da lei eleitoral e de financiamento dos partidos e de todos os outros temas da área política por causa do Partido Comunista e do Bloco. Ora, o PSD apresentou várias propostas nessa matéria, que o PS diz que também, em princípio, está de acordo, e uma vez que não há geringonça, tenho alguma curiosidade de saber se o Ministro dos Assuntos Parlamentares, seja ele Pedro Nuno Santos ou seja quem for, vão avançar, de facto, reformas importantes na área da lei eleitoral, de financiamento dos partidos, da própria organização da Assembleia da República, porque isso sim tem repercussão agora para um sistema a 10 partidos. E, portanto, isso cria um problema de saber se essas reformas são feitas para prejudicar os novos partidos ou se são feitas com seriedade para efetivamente aproximar o eleitor e o eleito.
E qual é a aposta do conhecedor Nuno Garopa?
A minha aposta é que no fim nada se vai fazer, mas isso daqui a 4 anos cá estaremos. Mas isso, como diz o Luís Conraria, é sempre a previsão mais fácil de fazer. É a única que acerta sempre. É dizer, nada se vai fazer, porque essa 99% das vezes acerta.
Em Portugal. Vamos então para o PSD. Luís Aguiar Conraria, Rui Rio marcou para quarta-feira, dia 16, a reunião da Comissão Política Nacional para a análise dos resultados das eleições do dia 6. E de acordo com o título bem-humorado a meio da semana do Público, Rui Rio não sai da pista de dança enquanto António Costa não tiver par. Aparentemente Costa não terá par fixo na dança. A questão é quantas vezes irá Costa convidar para a pista alguém que esteja sentado mais à direita.
Do Público, o que nesta semana me chamou mais a atenção foi um artigo do João Miguel Tavares a explicar porque é que, na opinião dele, Rui Rio devia continuar como líder, em que ele dizia que o resultado era péssimo, que era horrível, é dos piores de sempre, mas de facto melhor do que se esperava. E a expressão dele foi: se um cadáver pisca os olhos, então não está morto. É uma excelente notícia. E eu acho que esta imagem é quase o que temos aqui com o PSD do Rui Rio. Quer dizer, a determinada altura, realmente, as sondagens foram tão más. Nas últimas autárquicas, os resultados foram tão desastrosos, especialmente em Lisboa e no Porto, que realmente não parece assim tão mal.
E nesta altura, Rui Rio está a viver o seu próprio momento tosé seguro, o qual é a pressa?
Não, isso deve estar a viver. Mas no caso que o tosé seguro tinha concorrência mais a sério, apesar de tudo, António Costa...
Aqui no sentido do qual é a pressa.
Está uns furos acima enquanto adversário. Vamos ver. Quer dizer, o tosé seguro, apesar de tudo, tinha tido uma vitória, poucoxinha. Este aqui simplesmente teve uma derrota que ele alega ser poucoxinha porque estava à espera de muito pior. Mas aqui a questão é que eu acho que se está a confundir um natural sentimento de alívio, que é perfeitamente legítimo, com o ser um bom resultado. Quer dizer, é mais ou menos o mesmo que uma pessoa, perdoem-me a imagem escabrosa, alguém temer ter um cancro fulminante, faz análise, faz uma... Como é que chama aquelas coisas? Faz uma biópsia, quando tira um bocadinho para analisar, fazem uma biópsia e descobrem que afinal não é um cancro fulminante, mas sim de média gravidade. Pronto, isso é um alívio, já não vai morrer já. Mas daí a ser uma boa notícia, que é o que me parece que Rui Rio e a sua entourage estão a tentar fazer, parece-me que é um exagero.
Mas especificamente, quanto a este, o facto de aguardar que se define a solução de governo, de resto, dois dos seus vice-presidentes, dos que saíram em sua defesa pública, foram dois, Salvador Malheiro e Moraes Sarmento, passaram a tese de que num partido como o PSD não pode haver decisões de demissões ou outras antes ainda de haver governo, de haver um desenho claro de solução governativa.
Acho que se está simplesmente a perder tempo. É evidente que o governo vai ser o PS e ponto final. E o que vai ser, o que vão ser as negociações, se com o orçamento negocia à direita ou à esquerda, se com a reforma de uma outra coisa qualquer negocia à esquerda ou à direita, isso é uma coisa que se vai vendo, que isso não fica definido agora, portanto isso está simplesmente a perder tempo. Agora, voltando àquilo que eu estava a falar do PSD, afinal de piscar os olhos e portanto estar vivo, é evidente que este resultado, que nos diz que afinal o PSD está vivo, portanto piscou os olhos, dá ao Rui Rio a possibilidade de continuar se quiser, penso eu, ou pelo menos tem hipótese de ganhar uma contenda interna. E eu nisso não vejo mal nenhum, porque me parece mais ou menos evidente que nenhum outro líder teria melhor resultado do que este. O problema do PSD não é da liderança, não é de ser este líder ou outro. Se fosse o Montenegro o líder, o resultado teria sido mais ou menos o mesmo, mais meio ponto percentual, menos meio ponto percentual. Eu estou absolutamente convencido disso. E, portanto, o que eu espero do PSD é uma reflexão a sério sobre o seu papel e sobre o seu papel na direita portuguesa. Isso é o que eu espero.
Nuno Botelho.
A questão da pressa, eu acho que Rui Rio está claramente a deixar andar os dias para, claramente, em primeiro lugar, esta comissão política que ele convocou para quarta-feira será para dar origem, eventualmente, a um Conselho Nacional em semana posterior a isto. Conselho Nacional esse que será, em princípio, depois da tomada de posse dos novos, da nova Assembleia da República. E assim, o que é que ele consegue? Ele consegue evitar a presença de algumas pessoas, como, por exemplo, digo eu, o Soares, por exemplo, nesse Conselho Nacional. Portanto, Rui Rio está também a jogar um pouco com os estatutos, está a jogar, e faz parte do jogo, não há aqui questão nenhuma, nem crítica, e, portanto, estará, no meu entender, a jogar com o tempo para também tomar uma posição.
Portanto, hoje, desculpa, o que estás a dizer então é que pessoas que atualmente são deputadas e teriam assento...
Deixam de ter,
ok.
Exato. Okay. E, portanto, a nova bancada é que vai ter assento no Conselho Nacional.
Ok.
Isto é lógico e, portanto, é dos livros isto. Portanto, agora, o que é que eu tenho mais a acrescentar é que acho que, ao dia de hoje, portanto, domingo, que estamos a falar, eu não tenho por certo que Rui Rio tenha ainda a decisão tomada se quer continuar ou não. Ou se vai, não é sequer, se vai continuar ou
não. Ou se a condiciona relativamente à disponibilidade de António Costa para
eu não tenho isso como certo. Eu tenho aqui, para mim, e tenho dito aqui em todos os programas, tenho sido coerente nesse aspecto. Rui Rio é um homem, absolutamente, tenho que dizer, para o bem e para o mal, absolutamente livre e independente nesse aspecto. E, portanto, não se deixa condicionar por pressões de qualquer espécie. Ele terá no seu íntimo uma decisão tomada ou não, ou estará a refletir sobre se tem condições para fazer melhor do que aquilo que já fez e se tem condições para ir mais além do que aquilo que já fez. E só isso é que o vai demover. Ele não está, do ponto de vista tático, muito agarrado a questões, ele não está muito preocupado com o que pensam dele, com o que vão dizer dele. Eu diria mais, e desse ponto de vista até vou aqui dizer algo, o Cavaco Silva esta semana, por exemplo, resolveu falar, a meu ver mal, sobre também a questão...
No texto entrega meio da semana à agência Lusa, justamente.
A propósito disso, falou sobre o PSD... Estende o tapete à mudança de líder e fala em coisas, a meu ver, absolutamente disparatadas, como o regresso de Maria Luísa Albuquerque ao PSD e a um novo protagonismo, enfim, coisas que eu acho que mais valia não serem ditas. Mas esse tipo de textos só dão força a Rui Rio para continuar. Só dão força a Rui Rio, só quem não o conhece é que acha, é que não deve ter gostado desse texto, naturalmente, estou eu a dizer sem saber, mas deduzo, mas isso só dá força a uma pessoa como o Rui Rio para continuar. E, portanto, não é por escreverem mal dele ou dizerem mal dele que ele vai sair, que ele vai condicionar. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o PSD, mais do que tudo, tem que ponderar, e eu, ao dizer isto, também tenho que dizer, eu não estive de acordo com muitas das coisas que o Rui Rio fez e disse durante a campanha, e acho que podia ter sido feito mais do que, como já disse anteriormente, mas acho que, por exemplo, há um tema aqui importante que não vejo muito abordado e que acho que é fundamental. O próximo desafio eleitoral são as autárquicas. Olhando ao espectro de candidatos que se perfilam para o PSD, eu não sei quem estará em melhores condições para preparar as autárquicas que senão, por exemplo, Rui Rio. Eu não sei.
De resto, o Rio faz das autárquicas e da reimplantação do PSD um dos eixos da sua presidência.
Se formos analisar tudo aquilo que ele disse desde que tomou posse, foi sempre o horizonte temporal dele, foi 2021, não foi 2019. Ele falou sempre no horizonte temporal de 2021 e no trabalho a fazer para 2021. Portanto, só acrescentar...
Queria ouvir o Nuno Garopa sobre a situação no PSD e já agora se ele acha que há alguma semelhança entre este texto enviado pelo antigo presidente Cavaco Silva à Agência Lusa à meio da semana e aquele célebre artigo de 2004 no Expresso, Os Políticos e a Lei de Gresham, que muitos dizem ter dado a Jorge Sampaio o pretexto para demitir Santana, com a imagem da má moeda que expulsa a boa moeda. E aqui, enfim, na interpretação, Rio seria a má moeda que para o presidente Cavaco afastou gente competente como, por exemplo, Maria Luísa Albuquerque.
Bem, do ponto de vista da intervenção do presidente Cavaco, acho que foi desastrosa, e estou de acordo com o Nuno Botelho. Parece-me, aliás, se alguma semelhança pode haver no tom do texto, a diferença é que em 2004 teve impacto, desta vez não terá qualquer impacto na vida política e muito menos na vida política do PSD. E desse ponto de vista acho que era dispensável. Agora, eu não confundiria o futuro de Rui Rio e aquilo que venha a ser, digamos, a cozinha interna do PSD, dos problemas que o PSD tem. Porque é evidente que os próximos meses vamos ver o que vai acontecer, mesmo que Rui Rio decida continuar, ele vai ter que ir a eleições no partido em 2020 e, pelos vistos, pelo menos enfrentará Montenegro, se é que se confirmam as notícias de que Pinto Luz e Miguel Morgado também avançam. Digamos que nenhum destes nomes é novo e, portanto, também não estamos aqui perante protagonistas novos e qualquer sentido de renovação da direita, porque são...
Mas quanto aos pesos pesados que poderão estar numa segunda linha, Carlos Moedas, Paulo Rangel, de resto Rangel, a meio da semana, disse aqui no programa, que pode ser consultado ainda no site rr.sa.pt no debate com Francisco Assis, que não há qualquer urgência em afastar neste momento o Presidente.
Portanto, desse ponto de vista, acho que vamos ter que esperar. Quer dizer, por exemplo, Paulo Rangel é um nome que também tem sido falado, ele próprio já negou, e eu estaria de acordo com Paulo Rangel. Não percebo como é que há alguém que acumula duas derrotas muito substanciais do PSD, 2014 e 2019, seria agora a renovação do PSD. Portanto, vamos aguardar. Acho que Rui Rio, não é claro para mim que Rui Rio não tenha condições para continuar, pelo contrário, acho que há muitas condições para continuar. E acho que Rui Rio teve um resultado eleitoral que, desse ponto de vista, ninguém faria muito melhor que Rui Rio. E, portanto, também não é verdade quando Montenegro vem dizer que, se fosse ele, as eleições tinham sido ganhas pelo PSD. Isso não é verdade, a gente percebe isso e, portanto, evidentemente são exageros.
Mas agora, quanto ao argumento de Montenegro que o PSD não pode estar todos os dias em bicos de pés a clamar por um acordo com o PS, aqui um reposicionamento ideológico diferente prometido por Montenegro?
Acontece que aí temos que dizer, Montenegro é uma cara da austeridade e parte da fatura que aqui está do PSD é a austeridade. Portanto, não se percebe também muito bem como é que caras da austeridade como Montenegro ou Maria Luísa Albuquerque é que seriam a grande esperança do PSD. Dito isto, eu só queria dizer que é verdade, na minha opinião, que Rui Rio teve um resultado para aquilo que eram as expectativas e para aquilo que eram as possibilidades dentro do razoável. Acontece que o PSD hoje não é o mesmo PSD de antes das eleições. É que antes das eleições, no dia 5 de outubro, o PSD tinha um problema, que era como é que vai crescer ao centro para ir buscar os 700 mil votos que perdeu em 2015. Como é que vai buscar esses votos ao centro e à abstenção? Esse já não é o problema do PSD. Esse acabou no dia 5 de outubro. É que esse problema agora soma-se que à sua direita tudo está a mudar. O CDS não vai recuperar. Lamento imenso, mas com João Almeida o CDS rapidamente vai valer 1 ou 2% nas sondagens. Portanto, o CDS é um partido para desaparecer, na minha opinião. Não tem qualquer hipótese de futuro naquilo que é a minha análise, porque não há novo Paulo Portas. Não há novo Manuel Monteiro.
Sobre o futuro do CDS, já agora, Nuno, há uma entrevista de Francisco Mendes da Silva disponível também no site da Renascença, muito importante.
Com a qual discordo profundamente. Portanto, ele acha que João Almeida é o novo Paulo Portas. Não é. O milagre de 92-95 não se vai repetir. E, portanto, o CDS, neste momento, tem um futuro bastante problemático pela frente. Com dois partidos a surgir, isso vai criar um problema à direita do PSD. O PSD, o que é que vai fazer? Vai falar com o Chega e com a Iniciativa Liberal? Ou vai dizer que não faz coligação com o Chega e com a Iniciativa Liberal e, portanto, não tem parceiros de coligação em futuras legislaturas? E, portanto, tudo isso vai abrir uma frente que não existia até este momento, que é à sua direita. O PSD tem um problema à sua esquerda, de crescer para o centro e para os abstencionistas, e tem um problema à sua direita, que é a recomposição, a reconfiguração do espectro político à direita do PSD. Não me parece que Montenegro, ou qualquer dos nomes que circula, tenha melhores condições ou mais capacidade de lidar com esse problema do que tem Rui Rio. E isto, apesar de todos sabermos aqui, que sempre foi muito crítico de Rui Rio.
E com o teu parágrafo final está feito a ponto para o Luís Aguiar Conraria.
Para encerrar o assunto, só gostaria aqui de deixar duas ou três notinhas. Primeira, em relação à Maria Luísa Albuquerque, eu por acaso sou das pessoas que simpatizam com ela e que gostavam dela e que em tempos até a viram como possível líder do PSD. Isso tudo desapareceu quando ela manteve o cargo de deputada e foi trabalhar para uma empresa que comprava ativos de... países, já não lembro exatamente qual era a empresa, mas lembro-me que o conflito de interesses era óbvio face às suas funções anteriores e, portanto, eu a partir desse momento deixei de a considerar como potencial boa líder política, pelo menos da parte que me toca. Em relação ao CDS, Eu, aliás, alertei para isso também algumas vezes, que no CDS era muito difícil. Era muito difícil alguém votar no CDS porque não sabia quem é que estava a votar. Se estava a votar no CDS liberal de Adolfo Mesquita Nunes ou se estava a votar no CDS conservador e até mesmo reacionário da tendência TEM ou do Chicão, o líder da Juventude Popular. E neste momento, estas duas... Portanto, o CDS estava dividido nestas duas pessoas, ou nestas duas correntes, e agora nós temos exatamente dois partidos na Assembleia da República que representam estas duas correntes. Temos o Chega, que vale a pena lembrar, por exemplo, que o Nuno Melo, a determinada altura em campanha, falou das ligações, ou da proximidade que tinha em relação ao Vox de Espanha. Ora, entre o Vox e o Chega em Portugal não há grande diferença. E temos exatamente a Iniciativa Liberal que onde o
Mas Mesquita, não temos onde Santiago Abascal.
Onde o Mesquita Nunes podia estar. Aliás, eu até aqui fazendo futurologia daquela assim um bocadinho mais absurda, o CDS sem se acabando, de certeza que o Adolfo Mesquita Nunes vai parar à Iniciativa Liberal e até seria um bom líder para a Iniciativa Liberal. Apesar de, também agora na minha perspectiva pessoal, a minha consideração por ele enquanto líder político caiu um bocado depois de ter ido trabalhar para a Galp. Pronto, acho que era isso.
E quanto ao Presidente Marcelo e a sua centralidade no que poderá vir aí desta semana, Luís, fica um dado que tem alguma relevância política, ou pode ter, foi revelado pelo próprio ontem no programa Alta Definição da SIC, o da sua própria saúde cardíaca. Até esta semana a recandidatura de Marcelo não se colocava, agora a questão avançada pelo próprio pode introduzir alguma agitação, até porque não se imagina ninguém a poder vencer Marcelo em Portugal numa recandidatura presidencial.
Aqui, essa é uma pergunta difícil de fazer, porque eu tenho muitas dificuldades em levar Marcelo Rebelo Sousa a sério. E, portanto, eu nunca levei a sério quando ele dizia que estava na dúvida, se queria recandidatar ou não. Depois diz que se vier o Papa será uma excelente... Então já quer ser chefe de Estado para receber o Papa. Isto num Estado laicas, isto é um disparate, não passa na cabeça de ninguém. Mas quando falamos da saúde de alguém, eu aqui já não posso dizer nada, porque eu obviamente não sou médico para saber se ele está a sério ou não, e se ele estiver a sério, o problema é sério, ponto final, e portanto eu não posso aqui comentar isso. Portanto, é evidente que se ele tiver um problema de saúde, tem um problema de saúde, nada a fazer. Só 5 segundos. Mas também parece que é evidente que se o problema de saúde não for impeditivo, que o temos como recandidato.
Nuno Botelho,
sim, eu acho que vamos ter como recandidato, e acho que Marcelo Rebelo Sousa, que foi algo que não dissemos no programa, foi um dos grandes vencedores da noite. Pela solução governativa que existe, Marcelo Rebelo Sousa vai continuar a exercer o seu magistério de influência de forma muito própria e, portanto, isso para ele foram boas notícias. Ele, que é um comentador, nunca deixa de ser um comentador político, estaria a comentar de forma muito positiva este desenlace.
Nuno Garopa, a partir da Arlington, a nota final sobre o Presidente Marcelo.
Penso que ele será recandidato, mas penso que as eleições presidenciais, naquilo que já sabemos, são, de facto, liga-se com o problema que estamos a falar do PST. É que vamos ter dois candidatos à direita, já sabemos, Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura. E isso vai colocar um enorme problema ao PSD e ao CDS, porque, evidentemente, André Ventura poderá crescer bastante nessas eleições, como imitando Basílio Horta em 1991, e esses 5, 8 ou 10% de votos que venha a ter André Ventura como único candidato à direita serão, evidentemente, votos complicados para o PSD e para o CDS. Portanto, eu acho que as eleições presidenciais, que pareciam não ser um problema para a direita, transformaram-se também elas agora num enorme dor de cabeça para a direita.
Nuno Garopa, Nuno Botelho e Luís Aguiar Conraria disponíveis a qualquer hora para ouvir de novo em podcast em rr.sapo.pt. Fica por aqui mais um Conversas Cruzadas.
Conversas Cruzadas.